vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Agora são 8:18, o Magnus está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Baggio, um bom dia aos radiovintes que nos acompanham.
Pois é, Magnus, a pergunta de hoje, Lenir está perguntando o seguinte: bom dia, professor, eu me chamo Lenir, eu tiro uma dúvida que eu tenho, por favor. Eu faço academia há 4 meses e nesse período de tempo eu só perdi medidas, é normal?
Lenir, normal, fique tranquilo, eu acredito que você está tendo resultado positivo. A balança, Lenir, ela ajuda a mensurar a massa corporal, tá? Mas assim, o que vai dizer se você está emagrecendo ou ganhando ou perdendo tecido muscular ou gordura é uma avaliação física, tá? Ela vai determinar o percentual de gordura. Se você tem dúvida, tá? Se você realmente está tendo resultado positivo ou não na academia, é importante que antes de você iniciar a sua atividade, você faça a avaliação física e aí faça ela como controle e depois no final, se você estabelecer um período ou uma meta, refaça a avaliação para saber se realmente você está perdendo gordura corporal, se esse for o seu objetivo. A balança, ela não vai te dar esse número, tá, Lenir? Mas assim, se você está perdendo medidas, principalmente na região do abdômen, da cintura, provavelmente você está emagrecendo sim, está perdendo gordura. Então, se for esse o objetivo, resultado positivo, tá? Não se preocupe tanto com a balança assim.
Bem, outra pergunta aqui, Magnus. Bom dia, Magnus. Eu tenho 40 anos, peso 90 quilos e tenho desgaste na coluna lombar. Eu queria saber se posso pular corda para tentar perder peso e ganhar resistência. Obrigada.
Ouvinte, aqui você não fala a sua altura, né? Pra gente ter uma noção mais ou menos. O fator da idade e o peso fica difícil dizer assim o quanto está acima ou se está ou não está. Mas eu vejo aqui que seu objetivo é perder peso, tá legal. Você tem um desgaste na coluna. Então vamos por partes. Primeiro, se houver um sobrepeso, né? E eu teria que ter a sua estatura para poder calcular isso através do índice de massa corporal, eu diria o seguinte: primeiro, faça uma reeducação alimentar para tentar reduzir seu peso sem pular corda, tá? Devido ao seu desgaste. Porque imagina um desgaste e você está acima do peso, pulando corda com o desgaste. Então isso tende a ter um impacto negativo. Agora, se você está com sua altura, digamos que você seja uma pessoa alta e o peso está dentro de uma normalidade, tá? E você queira perder peso, eu não vejo problema. Porém, vamos pensar assim: se você pular corda, vai gerar um gasto calórico, certo? Você precisa fazer uma reeducação alimentar, independente se pular ou não pular, mas do momento que você estiver pulando corda e você sentir dores na região onde você tem o desgaste, eu peço para que você evite um pouquinho, segure as pontas. Tem que ter a liberação médica para você fazer isso, mas não vejo problema em você pular corda desde que você não sinta dores. Caso você sinta dores, também não é o fim do mundo, tá? Tem outra alternativa que é muito boa, uma boa aula de hidroginástica, de 2 a 3 vezes por semana. Isso vai diminuir qualquer forma de impacto, mas eu indicaria primeiro reeducação alimentar, tentar pular corda e aí tentar fazer hidroginástica. Somando aí, talvez, até alternar, né, corda com a hidroginástica e a reeducação alimentar, você vai ter resultado positivo e não vai interferir na sua coluna.
Muito bem, agora são 8:21. O nosso ouvinte está perguntando aqui: olá, professor Magnus. Na minha cidade, a nossa professora foi impedida de dar aula porque disseram que ela não é formada em educação física. Mas ela se formou agora no final de ano na Unipar. Mesmo assim, nós perdemos a nossa professora de ginástica. O pessoal da prefeitura disse que ela não pode mais dar aula porque não está legalizada. O que aconteceu, professor, se ela é formada, para ela não dar mais aula pra gente?
Bom, vamos lá. Agora eu vou ter que fazer um papel que a minha outra função não é, né, como professor, eu faço parte do Conselho de Educação Física também. Eu acho que o que dito aqui foi uma pergunta mais como delegado CREF. Bem, o que acontece é o seguinte: eu não sei qual é o real motivo de ser canceladas as aulas dessa professora, nem quem é. Eu teria que estar mais a par da situação. Eu vou dar suposições aqui, né? O fato dela ser impedida, talvez. A gente sabe que teve final de gestão agora de prefeito, troca de prefeito. Então, o que acontece? Houve vários desligamentos do final do ano passado para isso. Eu não sei qual é a prefeitura, se é Franz Beltrão ou na região também. Mas a gente sabe que isso houve. Agora, o fato da legalidade funciona o seguinte: se essa professora é formada, ela tem 2 ramos da educação física, chamado bacharelado, que é a pessoa que vai atuar em academia, clubes, treinamento, qualquer equipe de rendimento, inclusive aulas de ginástica. E tem a licenciatura, que é o professor que vai atuar na escola, que vai atuar no ensino superior, que vai dar aula, certo, para os alunos de educação física. Então, uma vez, você pode optar por fazer a faculdade de licenciatura ou bacharelado. Se ela optou, essa professora optou por fazer licenciatura, ela está impedida de atuar como professora de academia, porque ela não tem uma especialização, ela não focou no trabalho de bacharel. Então, para ela poder dar aula de ginástica, dar aula de musculação ou de treinamento para equipes, ela tem que fazer o bacharel. Então, primeira coisa, tem que buscar informação. Essa professora se formou em licenciatura e bacharel. Digamos que ela se formou em bacharel, mesmo assim ela precisa estar afiliada ao Conselho Regional de Educação Física, ela tem que encaminhar a filiação dela para que ela possa estar habilitada. É a mesma coisa de uma pessoa saber dirigir, mas não tem habilitação para dirigir. Então, mesmo que ela seja formada em Educação Física bacharel e ela não tenha habilitação para trabalhar. Dentro disso, se ela está formada em bacharel, se ela tem o registro com o Conselho, eu não vejo problema nenhum em ela atuar. Só precisa verificar se é essa real situação que está impedindo a de trabalhar como professora de ginástica. Então, se ela formou licenciatura, ela não pode atuar. Então, depende aí o estilo da formação que ela optou.
Muito bem, agora são 8:24. O Jorge está perguntando: professor, poderia me indicar um modelo e marca de esteira boa de até R$2.000 e onde posso encontrar?
Jorge do céu, essa é uma pergunta difícil, rapaz. Eu sinceramente teria que dar uma boa varredura na internet, porque assim, ó, tem material bom e tal, mas R$2.000 você não encontra uma coisa muito boa. Então, eu não sei até quanto que é o bom para você, se você vai correr ou não. Eu sugiro até aí você fazer uma boa busca mais pela internet, mas além da busca, visitar uma loja, subir na esteira, comprar. O que eu posso dizer? Compre uma esteirinha com motor de 1,5 HP para cima, tá? Não precisa ter inclinação, tá? Peça garantia e compre uma marca reconhecida, tá? Não compre essas marcas que te oferecem um preço muito baixo, tá, Jorge? Porque sem dar assistência. Eu já conheço gente que comprou esteira aqui em Beltrão, deu problema e a assistência era só de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí não tinha quem pudesse prestar assistência técnica. Aí ficava com o material parado lá, um preço pequeno, mas não tinha como funcionar. Então, até R$2.000, aí eu não sei se você vai conseguir pegar uma esteira muito boa, se o seu objetivo for correr. Se for caminhar, você pode pegar uma esteira até com motor de 1,5 HP aí, mas que não vai te trazer problema. Peço que você encaminhe o seu contato, tá? Que eu recebi isso aqui sobre Facebook, e aí eu posso te detalhar algumas sugestões aí até de lojas aqui em Francisco Beltrão que tenha, que você possa lá ver. É difícil sugerir, né? Porque depois você fica falando: poxa, o professor me indicou essa aqui, mas não funciona bem, tá? Eu fico, é que nem falar assim: ó, vai lá, mas te dou R$2.000 e você trazer um carro pra mim, eu quero um carro bom e com esse valor aqui. É difícil, tá, Jorge? Mas eu vou tentar te ajudar da melhor forma. Peço que você mantenha o contato aí comigo.
E o Cleverson está mandando um recado aqui, Magnus, pelo nosso site, dizendo assim: eu sou Cleverson Antônio e queria saber se frutas pela manhã fazem bem para a saúde, mesmo pela parte da manhã antes do café.
Caro ouvinte, eu acredito que sim, né? Porque não tem nenhuma contraindicação. Fruta sempre é muito bem-vinda em qualquer horário do dia. Agora vai depender do que você está ingerindo, né, do restante do dia. Por isso que eu falo assim: ó, comer fruta no café é bom? Claro que é bom. De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário é bom. Agora tem que dosar em que momento você está ingerindo esse carboidrato. Por isso o nutricionista ou a nutricionista, quando ela for fazer o cardápio, ela vai falar assim: tá, você come de manhã uma banana, tudo bem. Aí de tarde você come uma maçã, de noite você come, sei lá, uma uva. Então, dosar isso e quantidades, é importante ter uma visão de toda a alimentação. E não só de manhã, não só de tarde, não só de noite. Mas sem sombra de dúvidas, para mim, fruta, em qualquer momento do dia, sempre é bem-vindo. Só que, claro, que se for um objetivo de controlar a alimentação, tem que dosar isso, não tenho dúvida.
O ouvinte está agradecendo aqui pela explicação do Magnus, dizendo assim: muito obrigado, faço isso mesmo que você falou, a cada 4 meses faço a avaliação. Magnus, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço ao rádio ouvintes e a participação e até semana que vem.
Muito bem, você pode mandar sua pergunta para o Magnus no www.radiondasul.com.br, no site do Magnus, www.magnuscomupersonal.com.br, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. 8:27.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.